Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Hoje eu quero continuar com o nosso estudo das Epístolas de Paulo e hoje quero falar ou dar um resumo do livro de Gálatas. Lembrem-se que nessa altura, quando Paulo escreveu aos Gálatas, há cerca do meio do século, do primeiro século, cerca dos anos 50, muitas pessoas entraram na igreja e trouxeram com elas várias ideias e filosofias de onde vinham. Por exemplo, em Gálatas, muitos deles eram gentios e traziam com eles as suas, digamos assim, as suas filosofias de onde tinham vindo. No entanto, quando vieram para a igreja, começaram a ser afetados por outras influências, influências judaicas. E por isso, Paulo escreveu esta carta aos Gálatas para, digamos assim, combater estes argumentos que existiam e a situação que se estava a desenvolver em Gálatas. Uma vez mais, o tema principal desta epístola é a justificação. Somos justificados de graça pelo sacrifício e morte de Jesus Cristo pelo seu sangue. Nenhuma lei nos justifica. Este princípio foi o que Paulo explicou claramente, mas haviam condições na igreja que fez com que Paulo necessitasse escrever esta carta, porque uma vez mais, como disse, haviam estas influências judaicas a dizer aos recém, digamos assim, aos novos cristãos, aos recém-cristãos, que tinham sido pagãos previamente, que deviam de observar as leis cerimoniais para serem justificados. Por outro lado, esses cristãos tinham vindo de uma sociedade com influências gnósticas, influências helenistas, que tinham vindo originalmente, digamos assim, ideias babilónicas, mas que tinham sido reformadas pelos gregos, e essas influências estavam a afetá-los também. E por isso, perante esta crise, vê-se que o problema que existia aos Gálatas. No estudo prévio desta série das Epístolas de Paulo, descrevi o que era o gnosticismo, que era, digamos assim, a falsificação de todos os elementos do verdadeiro cristianismo. Está claro, nesse momento ainda não era isso, mas foi o que acabou por ser. Uma falsificação de todos os elementos do verdadeiro cristianismo. Isso abordamos e explicamos como isso veio a ser. No entanto, o problema que estava a existir em Gálatas era o seguinte. Os hereges, isto é, os heréticos, estavam a perverter o Evangelho. Vejam comigo em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e 7, diz assim: admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, que não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Isto é, os heréticos, os heregues, estavam a perverter o Evangelho de Cristo. Isto eram falsos irmãos que tinham vindo da Judeia, como podem ver no capítulo 2, versículo 4 de Gálatas, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a vossa liberdade que temos em Jesus Cristo. Isto eram falsos irmãos que tinham vindo da Judeia. Podem ler mais acerca disso, por exemplo, em Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15. Versículo 1 foi exatamente o problema que tinham tido previamente quando tiveram esta conferência de Atos 15, que diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Por isso, haviam indivíduos, irmãos falsos, como se lê em Gálatas 2:4, irmãos falsos, ou falsos irmãos, que tinham descido da Judeia e que estavam a ensinar aos irmãos que era necessário serem circuncidados segundo o costume de Moisés para poderem ser salvos. E por isso, os heregues com essas ideias estavam a perverter o Evangelho de Cristo. Noutras palavras, eles estavam a dizer que a circuncisão na carne era necessária se quisessem manter na fé cristã. E então, o resultado disso foi que os gálatas responderam e começaram a rejeitar o cristianismo e começaram a voltar às antigas crenças e práticas pagãs, que eram gnósticas. Vejam em Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias as deuses que por natureza não são. Isto é, antigamente, quando não conheciam a Deus, vocês serviam a deuses que não eram deuses, isto é, deuses pagãos. Mas agora que conheceis a Deus, sim, agora que sois cristãos, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como é que estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Isto é, como é que vocês estão a voltar outra vez a estas maneiras de ser, estas ideias, estas coisas gentias, a estas coisas que não eram de Deus, que eram pagãs? Como é que estão a voltar de novamente a estas coisas e querem então ser escravos destas coisas pagãs? Então vê-se aqui a situação. Dois elementos estavam a afetar os cristãos em Gálata. O primeiro era os ensinos falsos, uma doutrina falsa, uma perversão do Evangelho, da Boa Nova, do Reino de Deus. Estavam a dar estes ensinos falsos, dizendo que a circuncisão na carne era necessária, e isto vinha de irmãos falsos que tinham vindo da Judeia, como vimos. Por outro lado, os gálatas, que tinham sido pessoas das nações, dos ensinamentos de onde eles viviam, lembrem-se que isto, a situação em Gálatas, tinham sido afetados pelos ensinamentos gnósticos, ou isto é, helenísticos, e por isso eram ensinamentos pagãos. E por isso essas pessoas responderam a dizer: bem, se vamos ter que então ser circuncisos, não quer ser circunciso. Sim, imaginem uma pessoa adulta ter que ser circuncisada, e eles, sendo pessoas das nações, não queriam fazer isso. E por isso estavam a dizer: vamos voltar então às coisas de onde viemos, aos ensinamentos pagãos. Estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, como Paulo diz. E por isso estavam a voltar às práticas pagãs do passado. E por isso Paulo agora estava a tentar trazê-los de volta ao cristianismo. Por isso Paulo, quando confronta esta heresia, Paulo refere os Galatas às Escrituras do Antigo Testamento para provar que os argumentos heréticos dos heregues eram incorretos. Pois, como Paulo explica na carta aos Gálatas, ser justificado por obras nossas é incorreto biblicamente e não é uma doutrina sã. Então, como é que era possível que essas pessoas estivessem a voltar de volta aos ensinamentos pagãos, de onde tinham vindo. Sim, é possível, porque ficaram confundidos. Ficaram confundidos porque estavam a seguir este ensinamento cristão e depois vinham aqui uns que diziam que eram doutores, conheciam as escrituras muito bem, eram judaicos, tinham, eram muito inteligentes, sabiam referir as escrituras de uma maneira muito inteligente, eram muito capazes, sabiam procurar escrituras e fazer citações disto e daquilo. Quer dizer, eram pessoas muito capazes, de intelectuais, e então começaram a confundir as pessoas. E eles ficaram confundidos. E por isso, então, disseram, assim sendo, vale mais então voltar ao que eu era. Ora, lembra-se que Paulo nunca critica as boas obras de justiça. Mas não são as boas obras que nos salvam e que nos justificam. Sim, podemos ser justificados por obras. Queridos irmãos, nada podes fazer e nada posso fazer para que sejas perdoado ou para que eu seja perdoado de pecados que tenhamos feito. Por exemplo, ser circunciso não te vai perdoar pecados passados, tal como, por exemplo, ir a uma cozinha e servir sopa às pessoas que têm necessidade. Sim, isso é uma boa obra, não estou a dizer mal dessa boa obra, mas essa boa obra não te vai justificar ou perdoar os pecados passados. Por exemplo, ir para a autoestrada e apanhar lixo ao lado da autoestrada não te vai perdoar os pecados passados. Ou jejuar por um, dois, três, quatro dias, seja lá, fazer certos sacrifícios pessoais, não te vai perdoar de pecados passados. Só o teu e o meu arrependimento e a nós aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo é o único que nos vai perdoar dos pecados do passado. A circuncisão não nos perdoa dos pecados passados. Tu e eu não podemos fazer nada para perdoarmos dos pecados passados. Porque? Porque o preço do pecado é a morte. E por isso, uma vez que estejamos mortos, estamos mortos. E por isso, temos este perdão. Por arrependimento e pelo sacrifício de Jesus Cristo, temos isto de graça. É a graça de Deus que nos é dada e é a vontade de Deus de perdoar, isto é, deixar passar por cima, deixar passar, perdoar os teus pecados e os meus pecados. Está claro, Paulo não está a criticar as boas obras. As boas obras são boas obras, mas não te justificam e não me justificam. Está claro, boas obras é o que Deus quer que nós façamos. É o que devemos de fazer, boas obras, mas não nos justificam. Por isso, quando Paulo foi lá, começou a defender esta situação, ou foi confrontado com esta situação, o primeiro ataque que eles fizeram a Paulo foi de acusar a autoridade de Paulo como um apóstolo. E por isso, no capítulo 1 e 2 de Gálatas, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Esse foi o primeiro ataque. E por isso, dando assim, como estou a dizer, um resumo geral do livro de Gálatas, nos capítulos 1 e 2 é o que Paulo está a falar. A segunda linha de ataque dos heregues foi de disputar a explicação de Paulo acerca da justificação. Eles estavam a dizer que a morte de Cristo, por si só, não era suficiente para libertar os gentios da culpa do passado, isto é, para serem justificados, precisavam também de ser circuncisos. Eles recusavam aceitar que a circuncisão, que os rituais do templo e que os vários aspectos administrativos da aliança do Sinai estavam prestes a desaparecer, como podem ler em Hebreus capítulo 8, versículo 13. Mas o ponto que eles estavam a dizer, que precisavam de ser circuncisos. Porquê é que estavam a falar acerca deste ponto da circuncisão? Porquê? Porque pela circuncisão, então uma pessoa poderia então ser membro da religião judaica. Isto é, observar a Páscoa, por exemplo. E assim estavam a dizer que, para serem cristãos, precisavam de ser praticantes judaicos. E por isso, a circuncisão seria, digamos assim, a porta para ser aberta, para serem judaicos, e uma vez que sendo judaicos, então tinham que fazer os rituais do templo e os outros aspectos administrativos da aliança do Sinai, e então seriam como judaicos espirituais, porque tinham sido assim dessa maneira, embora fisicamente não fossem da descendência, tornavam-se assim espirituais, era assim que eram, digamos assim, enxertados dentro dessa árvore, e então o sacrifício de Cristo era aplicado a eles. Este foi o género de raciocínio que eles estavam a dar aos gentios. Ora, isto era uma contradição direta, ou digamos assim, isto contradizia completamente a decisão apostólica de Atos 15. Vamos então ver alguns versículos aqui em Atos 15. Atos 15. Lembrem-se que a situação era que Paulo tinha ido a várias áreas durante a sua primeira viagem apostólica, principalmente a Gálatas. Depois, através de muitas tribulações e dificuldades, eles voltaram para Antioquia. E depois, como leem, por exemplo, em Atos 14, versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Isto foi o fim da primeira viagem apostólica de Paulo, e foram de volta a Antioquia, e então relataram como Deus tinha aberto aos gentios a fé. Mas, então continuando em Atos capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia e foram à Antioquia e estavam a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. E vendo também em versículo 4 e 5, Aconteceu que, então, Paulo e Barnabé, aliás, lendo em versículo 2, Paulo e Barnabé, houve uma grande discussão e resolveram que tinham que ir a Jerusalém para resolver esta questão, porque ficou uma questão muito grande. Então chegaram lá, a Jerusalém, versículo 4, e foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, isto é, pelos anciãos, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, são estes que estavam a proclamar a circuncisão, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, isto é, os rituais do templo, os sacrifícios, as cerimónias, que eram simbólicas da justificação, lembrem-se disso. Mas eles estavam a dizer, é necessário que façam isso. Então, houve um grande debate, como leem no versículo 6 e 7, eles reuniram-se para examinar a questão e houve um grande debate acerca disto. E depois, no versículo 19, vê-se que houve uma decisão. E a decisão foi que, foi a resolução dos apóstolos, que disse, pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. E fizeram uma decisão que não precisavam de ser circuncisos. Uma decisão apostólica, como vemos aqui, isto é a bem conhecida conferência de Atos 15. Ora, lembrem-se que não fizeram esta decisão por si próprios, porque eles lembraram-se que e Pedro tinha tido uma visão em Atos 10, podem voltar umas páginas atrás, a Atos 10, quando foi da visita com Cornélio, em Atos 10, e então teve esta visão, e ele inicialmente não compreendeu o significado da visão, porque estava a dizer, nunca comi coisa alguma comum e imunda, e não compreendeu o significado, mas depois veio a compreender, quando teve este encontro com a casa de Cornélio, e lê-se assim ao fim do versículo 28, no capítulo 10 de Atos, diz assim, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum o impuro. E por isso vê-se então, continuando a ler, no versículo 34, Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acessão de pessoas. E por isso, gentios, isto é, as nações, assim como os judaicos, são pessoas com quem Deus trabalha e ele não faz acessão, diz que não vai trabalhar com certas pessoas porque não foram circuncisos, porque não são judaicos. Não. Trabalha com todos. Versículo 35. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme, aquele que teme a Deus, tem o temor de Deus e faz o que é justo, é aceitável a Deus. Precisamos ter o temor de Deus, aquele respeito, aquela reverência a Deus. Esse, então, é aceitável. Então vejam, continuando no versículo 44 a 48, está aqui ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Paulo, admiraram-se. Porque também, sobre os gentios, foi derramado o dom do Espírito Santo. E por isso disse assim, pode alguém recusar, no versículo 47, a água para que não sejam batizados, estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E por isso ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Vê-se aqui. foram batizados. Por isso Pedro entendeu, Pedro reconheceu isto, e por isso é que vê-se aqui em Atos, voltando então a Atos capítulo 15, isto é, a esta conferência, vê-se aqui no versículo 10, que Pedro reconheceu e disse: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? E por isso Pedro reconheceu, entendeu isto, porque ele próprio teve esta experiência em Atos 10, e por isso ele concordou com Paulo e dizer: porque é que estamos a tentar a Deus? E dizer que as pessoas têm que ser circuncidadas e observarem a lei de Moisés, isto é, os rituais, os sacrifícios, as leis cerimoniais. Está claro, não está a falar que agora podem matar pessoas, que podem comer adultério, não está a falar disso. Está a falar que acerca destas leis cerimoniais, as rituais do templo, estes aspectos administrativos da aliança do Sinai. E por isso está a dizer, porque estão a tentar a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos, isto é, sobre a cabeça dos discípulos, um jugo que nem os nossos pais se puderam suportar, nem nós. Agora faço uma pergunta, porquê que eles não suportavam? Simplesmente porque não ofereciam sacrifícios por todos os pecados pessoais deles como deviam. Porque essa lei diz que precisavam de fazer sacrifícios sempre que pecassem. Ora, se todos e todo pecado que fizessem tivessem a oferecer um sacrifício, como deviam, como a lei dizia, já não tinham mais animais. Sim, matavam tudo. Porque os pecados são muitos. E por isso, não podiam suportar essa lei. E por isso, então, no versículo 20, disse assim: então não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Sim, porque os gentios vieram das nações, tinham estas tradições pagãs, e por isso, em vez de estarem a fazer os rituais judaicos e as cerimónias de sacrifícios, evitem as contaminações de ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas que faziam nestes templos pagãs, de carnes de animais sufocados e do sangue. Várias tradições pagãs, que até certas coisas as pessoas ainda fazem hoje. Ainda comem, por exemplo, salsichas de sangue e carne com sangue. E que diz assim, evitar essas práticas. Não estava a cancelar a lei de Deus, mas estava simplesmente a dizer que os pagãos não deviam de fazer estas contaminações pagãs, mas que deviam de estar a ser limpos, a abster destas coisas, e não devem perturbar essas pessoas com coisas a dizer que têm que ser circuncisos. Versículo 21. Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E por isso, todas as outras coisas que Moisés ensina, isto é, as leis de Deus e todas as coisas, estão a aprender todos os sábados, onde eles vão. E por isso, eles podem continuar a aprender essas coisas todas, mas não devemos perturbar a eles com estes jugo, estas coisas que eram rituais do tempo, como a circuncisão e vários aspectos administrativos da Aliança do Sinai. Por isso, o que estava a passar é que os Gálatas estavam debaixo desta pressão, e ou o que se passava é que os Gálatas estavam debaixo desta pressão dos falsos irmãos, a dizer que precisavam de ser circuncisos. Uns Gálatas, então, o que fizeram é que voltaram para os ensinamentos pagãos, como lemos há pouco, em Gálatas, capítulo 4, Vejam comigo, se faz favor, de Walter a Gálatas, capítulo 4. Diz assim, outrora, porém, versículo 8, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são, mas agora conheceis a Deus, ou antes sendo reconhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fábricos e pobres? Porquê é que vocês estão a voltar às coisas pagãs? Por isso, alguns dos Gálatas estavam a voltar às coisas pagãs. Alguns dos Gálatas, no outro lado, para evitarem estas pressões judaicas, digamos, este stress que estes irmãos falsos estavam a impor neles, que era em contradição à decisão apostólica de Atos 15. Mas para evitarem essa pressão judaica, então, vê-se aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 11 a 13, vede que com letras grandes vos escrevi do meu próprio punho, todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circundardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Isto é, alguns estão a submeter-se, estão a ser circuncisos, simplesmente para não serem perseguidos, para não terem esta pressão judaica, para não estarem debaixo deste stress, e por isso dizem, bem, pronto, vou ser circunciso e pronto, o problema está resolvido. E por isso diz, continua-se, versículo 13, assim, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para que se gloriem na vossa carne. Eles criam que as pessoas fossem circuncisas, para não haver distinção entre os gentios e gregos, e então eles concluíam que, perdão, quando disse gentios e gregos, devia ter dito gentios e judeus, para não haver distinção entre os gentios e judeus, e então, da maneira que eles pensavam, a justificação então estaria completa. E por isso, é o problema, como veem, o problema que existia em Gálatas. Dando eu, então, este resumo de Gálatas, estou a descrever a situação que existia, a pressão em que estes irmãos em Gálatas se encontravam, e por isso, quando Paulo explica isso, ele, então, tem que explicar, ou tem que expandir a sua explicação, ou o seu discurso, para explicar a superioridade da nova aliança sobre a aliança de Sinai, isto é, da aliança antiga. Ora, isto é importante que compreendem. Importante que compreendem o seguinte. Cristo e não a nação judaica. Vamos ver isso em mais detalhe noutro estudo bíblico, quando cobrirmos o capítulo 3 de Gálatas. Cristo e não a nação judaica. É a única semente de Abraão que é qualificada para receber as promessas eternas por herança feitas a Abraão e à sua semente. Isto é, ao seu descendente. Cristo é a única semente de Abraão. Cristo é o único descendente de Abraão que foi qualificado para receber as promessas eternas por herança feitas a Abraão e à sua semente. Vejam em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aqui a palavra descendente devia ser com uma letra D em capital, porque o seu descendente está-se a referir a Jesus Cristo. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, isto é, à sua semente, que é Cristo. Vejamos então esta promessa em Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Gênesis, capítulo 22, versículo 18. Gênesis 22, capítulo 18. Temos aqui a promessa. Eu vou ler primeiro na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Mas isto não é uma boa tradução, porque, como está, podem ver, na versão Almeida, Revista e Corrigida, em vez da palavra nela, diz em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Assim, Paulo compara. Na explicação dele em Gálatas, ele então fala disso e depois descreve, comparando os israelitas, descendentes de Abraão, isto é, os descendentes carnais, israelitas, descendentes de Abraão, ele compara esses descendentes como se fossem descendentes de Ismael, filhos de Agar, uma mulher escrava. Visto que nem Ismael, nem a nação de Israel, debaixo da aliança de Sinai, nunca se qualificaram como herdeiros da promessa eterna feita a Abraão, isto é, a promessa da vida eterna. Ismael, nem a nação física de Israel, debaixo da aliança de Sinai, nunca se qualificaram como herdeiros da promessa eterna feita a Abraão, isto é, da vida eterna. Ambos, isto é, Ismael e a nação de Israel, debaixo da aliança de Sinai, foram escravos do pecado, como a Agar era uma escrava, uma mulher escrava. E por isso, somente aqueles que são livres da escravidão, do pecado, podem herdar o que foi prometido a Abraão. Somente aqueles livres da escravidão, do pecado, podem herdar o que foi prometido a Abraão. Isto é o âmago do argumento aqui de Paulo. Por isso, a comparação em Gálatas, capítulo 3 e 4, volta-se para Jesus Cristo e diz assim: tal como Isaac, filho por Sara, tal como Isaac, Jesus Cristo é o legítimo herdeiro da promessa feita a Abraão. Sim, Isaac foi o legítimo herdeiro da promessa feita a Abraão. E não Ismael. E por isso, para amplificar a sua comparação, ele demonstra que Sara era uma mulher livre e não era uma mulher escrava. Isso podem ler em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 e 23. Mas Sara era estéril. Sara não podia ter filhos por natureza. Por isso, Isaac foi filho de Abraão, por uma intervenção milagrosa de Deus para cumprir a promessa feita a Abraão, tal como Cristo é uma intervenção milagrosa de Deus para nós. Isaac, sim, foi um tipo de Cristo, porque ele teve fé na promessa de Deus, isto é, ele, Abraão, teve fé na promessa de Deus que sua esposa lhe desse um filho. E por Isaac, Jesus Cristo veio ser herdeiro de Abraão, Isaac veio ser herdeiro de Abraão, e por Sara. É Sara a qual nunca tinha sido uma escrava. E por isso Jesus Cristo veio ser herdeiro, porque nunca foi escravo do pecado. E por isso Jesus Cristo nunca se desqualificou, porque nunca foi escravo do pecado. Jesus Cristo nunca se desqualificou. Por isso, Jesus Cristo, e não a nação judaica, é a única semente de Abraão qualificada para receber as promessas eternas por herança feitas a Abraão e à sua semente e ao seu descendente. Porquê? Porque nunca foi escravo do pecado. E por isso a salvação é só por Jesus Cristo. A salvação de todas as pessoas humanas é só por Jesus Cristo. Vejam, então, em Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro nome. Não, por baixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus Cristo. Não há outra pessoa. Não há outro ser. Porquê? Porque ele nunca foi escravo do pecado. Ele abriu o caminho da salvação. Ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou. E por isso, se somos de Cristo, também somos sementes de Abraão. Se somos de Cristo, também somos descendentes de Abraão, sejas ou não sejas descendente direto de Abraão. E por isso vê-se em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vê então o argumento aqui de Paulo. Sim, é um argumento, digamos assim, quando lemos o livro de Gálatas, torna-se assim um bocado complexo, mas de uma maneira de revisão simples. É o seguinte: os cristãos que tinham sido gentios estavam debaixo de pressão em Gálatas para serem circuncisos, isto é, para virem a ser como judaicos. Os apóstolos fizeram uma decisão em Atos 15 que isso não era necessário. No entanto, estas pessoas continuaram, depois de Atos 15, continuaram a ir lá a dizer isso. Isto é, estavam a contradizer a decisão apostólica. Por isso, tornaram-se irmãos falsos, porque não estavam a obedecer à autoridade da Igreja de Deus e a decisão da Igreja de Deus. Estavam a desobedecer a essa autoridade. E por isso, então, tornaram-se desobedientes. Então, estavam a causar os gálatas ou a serem circuncisos, o que alguns estavam a fazer para evitarem este stress, esta pressão, ou outros voltavam de volta aos ensinamentos pagãos. Então, Paulo explica que ele é um apóstolo, que ele tem autoridade, E por isso ela explica que somos salvos por Cristo, porque Cristo é o único descendente de Abraão, pelo qual as promessas eternas da vida eterna podem ser recebidas, porque ele foi o único que se qualificou. E diz que se nós somos de Cristo, então somos herdeiros segundo essa promessa. E não os físicos, porque os físicos são escravos do pecado, e embora eles tenham a lei para fazer os sacrifícios, eles não conseguem fazer isso porque não, nem estão a oferecer sacrifícios a todos os pecados que façam, e mesmo esses sacrifícios que fazem não os perdoam. Simplesmente apontam para o verdadeiro sacrifício, que é Jesus Cristo. E por isso, o ponto principal aqui da letra de Paulo aos Gálatas é o papel da fé nessa justificação. Pois, só por fé em Cristo é que somos justificados. Só se temos fé no sacrifício de Jesus Cristo. Pois o perdão dos pecados só é disponível pelo sacrifício de Jesus Cristo. Por outro lado, fé na circuncisão para o propósito de serem justificados humilha o sacrifício de Jesus Cristo e diz que a sua morte é insignificante. Porquê? Porque a demanda da circuncisão física para a justificação demonstra uma tentativa de obter justificação debaixo do sistema ritualístico da Aliança do Sinai, em vez de ser debaixo dos termos da nova aliança pelo sangue de Cristo. Por isso, quando, na Páscoa, tomamos aquele cálice, representa a aliança do sangue de Cristo, como leem em Lucas 22, versículo 20. Por isso, queridos irmãos, a circuncisão verdadeira, importante aqui, é a circuncisão do coração, que foi feita possível pela nova aliança. E essa suplanta a figurativa circuncisão da carne. Está claro, não está a dizer que, para ser judeus, não precisam ser circuncisos de carne. Sim, os judeus, isto é parte da aliança do Sinai, que devem cumprir e devem cumprir ainda hoje. E que cumprirão no mundo da amanhã. Devem ser circuncisos na carne. Isso é uma promessa para essa nação. Mas a circuncisão da carne para o resto das nações não é necessária. Por isso, a circuncisão do coração foi feita possível pela nova aliança, igualmente os símbolos simbólicos dos sacrifícios que foram instituídos debaixo da aliança de Sinai, foram suplantados pelo sacrifício de Jesus Cristo, o qual nos garante as melhores promessas da nova aliança, e isso é o que podem estudar em Hebreus 9 e 10. Por isso, fé e a morte de Jesus Cristo são essenciais para a justificação e para a salvação. Sim. Sim, as características simbólicas da aliança de Sinai não são necessárias para a justificação. Ora, visto que os heréticos estavam a aplicar a aliança de Sinai incorretamente, com uma razão de justificação, então qual foi o propósito essencial da aliança de Sinai? Foi para definir o pecado. A aliança de Sinai é para definir o que é o pecado. A aliança de Sinai nos ensina o que é o pecado. Por exemplo, Êxodo 20 nos diz o que é o pecado. E vejam, por exemplo, em João, 1 João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, por pecado é a transgressão da lei. E por isso, como é que as pessoas sabem o que é o pecado? Como é que as pessoas sabem quando estão a transgredir a lei? Porque a aliança de Sinai declara ou define o que é o pecado. E também declara a pena das transgressões. Qual é a pena das transgressões? É a morte. Por isso, para lembrar o povo das transgressões e da culpa, tinham estes sacrifícios. Eram oferecidos, que lembrava-lhes a necessidade de um Salvador. E por isso, sempre que faziam as lavagens, lembravam-se que precisavam de ser limpados ou limpos. Precisavam de ser perdoados. Por isso, o propósito essencial da antiga aliança é para definir o pecado, declarar a pena das transgressões à morte, das transgressões, que é a morte, e também os rituais que eram necessários para aqueles debaixo dessa antiga aliança, fazer lembrar a eles que precisavam de um sacrifício que seja oferecido, o sacrifício do Salvador, que é Jesus Cristo, e por isso sempre que faziam essas lavagens, lembravam-se que precisavam de ser limpos. Esse é o propósito essencial da aliança de Sinai. Por outro lado, a nova aliança oferece o perdão do pecado. Sim, a antiga aliança era muito boa para definir o que é o pecado. Mas a nova aliança demonstra como podemos ser perdoados dos nossos pecados. Esses pecados que são definidos nas leis da antiga aliança. Por isso, o foco principal da nova aliança é em perdoar e apagar essas transgressões através de Cristo. E ao mesmo tempo, em criar a justiça dentro de um homem, escrevendo a lei no coração e na mente e não em pedras. Então, quem causou a crise em Galácia? Os causadores dos problemas vê-se em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Admira-me que estás passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como? A dizer, bem, precisam de ser judeus, precisam ser circuncisos, precisam de observar estas leis ritualísticas. Sim, não estavam a dizer que Cristo não existia. Não estavam a dizer, mas estavam a dizer, além disso, precisam de ser judaicos. Mas, versículo 8, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelhos que vá além do que vos temos pregado, essa pessoa, esse anjo, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, no versículo 12, diz assim: porque eu não o recebi, nem o aprendi de algum homem, mas mediante revelação Jesus Cristo. Por isso, a causa da crise foi estes causadores, estes problemas, judeus, que tinham vindo da Judeia, dizendo que representavam um cristianismo mais autêntico, estavam a dizer que tinham o evangelho verdadeiro, mas era um evangelho diferente. Por outro lado, os gentios, que estavam convertidos, estavam a voltar aos caminhos pagãos prévios, e então Paulo estava a defender-se das suas acusações e estava a explicar o caminho correto. Agora, com este conhecimento básico, este resumo do livro de Gálatas, no próximo estudo bíblico, vamos então começar a estudar capítulo 1, versículo 1 e daí em diante do livro de Gálatas. Até à próxima, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos.